Porque aquilo que o mundo inteiro neste momento está preocupado é com uma coisa chamada coronavírus, e neste momento a atualidade fala das vacinas que, à partida, vêm nos ajudar a combater esse bicharoco. O Reino Unido começou há 2 dias, o Luís Vaz acabou de dizer há pouco que nós começaremos logo no início de janeiro, no dia a seguir à chegada das vacinas, mas será que é assim tão fácil? E é isto que vamos falar com quem praticamente lida todos os dias com estas questões. Foram chamados agora na questão da vacinação da gripe a poder ajudar o Serviço Nacional de Saúde, falo das farmácias. Comigo está a doutora Anabela Mascarenhas, a presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos. Doutora, bom dia, obrigado por estar connosco. De uma forma muito clara, ainda já é possível podermos confiar nestas vacinas que estão aí, doutora?
Bom dia, Carlos. Claro que sim, as vacinas, temos várias vacinas, não na fase que gostaríamos, obviamente, mas pelos períodos que estamos a atravessar, teremos que ser todos mais rápidos. Aliás, esta pandemia vem-nos mostrar que temos que nos mobilizar de forma diferente e, obviamente, que podemos confiar nestas vacinas. E aqui gostaria até de lhe dizer que na urgência da pandemia, todos os profissionais foram chamados à linha da frente, foram e continuam a ser chamados. Portanto, temos que, obviamente, todos em conjunto, ajudar a população a vencer o mais depressa possível esta pandemia.
Uhum. Se bem que há aqui muitas desconfianças, ouve-se com frequência, eu quero ser o último a ser vacinado, deixa-me ver o que é que elas fazem nos outros. Isto não é bem assim, porque esta vacina, se tiver algum efeito secundário, vai demorar o seu próprio tempo a manifestar-se, não é?
Depende. Nos últimos dias tem-se falado de algumas reações e até anafiláticas. Mas atenção, nós aqui temos que ter o cuidado de saber, de questionar devidamente as pessoas e, obviamente, que quem está a vacinar, que são, para já, essencialmente enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, mas que eu acredito que os farmacêuticos não vão poder ficar fora. Aliás, como fizemos para a vacina da gripe, há toda uma série de questões e de procedimentos que têm que ser feitos antes de administrar a vacina. Uhum. E, portanto, pessoas com mais alergias, pessoas com um historial de já fazerem algumas reações anafiláticas, em particular até à própria vacina da gripe, serão pessoas que terão que ter outros cuidados e terão que ser avaliadas de forma diferente. Portanto, não há que ter medo. Estes medos iniciais são exatamente iguais aos medos iniciais quando surgiu a vacina da gripe. São fases que nós temos que ultrapassar.
Como é que houve uma primeira informação de que as farmácias não iriam vacinar? Como farmacêutica, depois de ter dado ajuda, as farmácias terem dado uma ajuda fabulosa para que rapidamente a população fosse vacinada contra a gripe, apesar daquelas polémicas, o governo dizia que havia gripe para toda a gente, as farmácias que estavam no terreno sabiam que não era bem verdade, que não era assim, porque efetivamente queriam vacinar os seus clientes, utentes, não tinham essas mesmas vacinas. Mas como é que vocês, depois do trabalho que fizeram, depois de eles terem percebido, eles, estou a falar de quem manda, a terem percebido que vocês são claramente o braço mais perto da população para poder auxiliar e rapidamente vacinar, sentiram quando discriminados, quando a Ministra da Saúde veio dizer que não, a vacina é só dada nos serviços de saúde, nos centros de saúde?
Eu acredito que vão precisar dos farmacêuticos e quem entender que neste momento tem um Serviço Nacional de Saúde forte para sozinho enfrentar esta pandemia está errado. E está errado porquê? Porque basta olharmos para os números que têm sido apresentados ultimamente nos telejornais e nos outros meios de comunicação social, em que nós sabemos que mais de 10 milhões de consultas nos cuidados de saúde primários não foram efetuadas, aproximadamente ou mais de 2 milhões de consultas hospitalares também no SNS também não aconteceram, 100 mil cirurgias ou mais, neste momento mais, foram adiadas, 20 e tal milhões de exames e análises estão por fazer, e eu pergunto, vamos continuar a adiar tudo isto ou vamos libertar verdadeiramente os profissionais de saúde e, em particular, também os enfermeiros para continuarem a acompanhar estes doentes crónicos e nós todos podermos realmente ajudar. E aqui gostaria de falar como farmacêutica comunitária que sou e que estou no terreno todos os dias e que vacinei imensas pessoas com a vacina da gripe, que o fiz aos utentes com mais de 65 anos e houve aqui coisas que falharam, obviamente, mas estamos a aprender todos os dias a melhorar o sistema. E o que é que falhou? As vacinas para mais de 65 anos foram distribuídas alternadamente entre os centros de saúde e as farmácias. Ou seja, pelo menos aqui, nesta cidade, e penso que isto foi idêntico em todo lado, numa semana as vacinas eram colocadas nos centros de saúde, na semana a seguir eram colocadas nas farmácias alternadamente. O que é que acontecia? As pessoas inscreveram-se num lado e no outro, e houve pessoas que se inscreveram no centro de saúde e depois se aperceberam que já não havia vacinas, iam para as farmácias. Entretanto, na farmácia podia haver ou não, ou seja, nós tivemos aqui pessoas com mais de 65 anos a fazerem ping-pong, a andarem de um lado para o outro. Isto foi mau, acho que não houve uma organização adequada. Para mim, como farmacêutica comunitária, entendo que as vacinas deviam ter ido ao mesmo tempo para todo lado, porque fazer deslocar pessoas com 80 e até 90 anos é terrível. E isto não pode voltar a acontecer com a vacina agora para a Covid. Porquê? Porque realmente nós temos, e quando queremos excluir os farmacêuticos comunitários, estamos, no meu entender, aqui a cometer um grande erro. Porque temos muitos locais por este país fora onde não há centros de saúde e, pior ainda, há locais onde havia centros de saúde e fecharam. Neste momento, o único órgão de saúde próximo é uma farmácia. Nós temos cerca de 3 mil farmácias e temos cerca de 1.200 centros de saúde. Se nós somarmos estas farmácias ao centro de saúde, ficamos com cerca de 4 mil postos onde podem ser administradas vacinas. Vamos desperdiçar 3 mil postos onde temos cerca de 5 mil profissionais que são farmacêuticos comunitários devidamente habilitados para vacinar? Acho que não devemos.
Essa é uma questão. Outra questão, aqui só para que nós possamos perceber, dizem-me que estas vacinas necessitam de condições muito especiais de armazenamento. Explique-me um pouco como é que isto, no fundo, funciona, Soutora.
Sim, depende da vacina em si e da metodologia com que ela foi desenvolvida. Temos variações em que as vacinas terão que ser transportadas desde menos, ou seja, 70 graus negativos, outras 20 graus negativos, etc., mas temos outras que são conservadas e distribuídas a temperaturas normais, dos frigoríficos normais, entre 2 e 8 graus. Obviamente que todo este processo de armazenamento tem que ser acautelado, mas, acima de tudo, as transportadoras terão que estar devidamente preparadas e estão a preparar-se para isto. Eu acredito que, inclusivamente, no Reino Unido, a vacina desenvolvida por Oxford e AstraZeneca está a ser conservada entre os 2 e 8 graus, que são os frigoríficos normais das farmácias, portanto, obviamente, que para nós, se começássemos, por exemplo, uma vacina deste género, seria muito fácil armazená-la nas farmácias. Se, entretanto, também for necessário uma conservação a temperaturas mais baixas, rapidamente nos preparamos, porque, repare, quando nós iniciamos a questão de termos que nos mobilizar também para receber os medicamentos de proximidade, não estávamos preparados e, de um dia para o outro, preparámos-nos. Quer dizer, não é aqui que está o problema. Eu acho que o problema fundamental é termos número de vacinas suficientes para a população. E eu acredito que sim. Eu acho que, contrariamente à vacina da gripe, que não foi suficiente, e convenhamos, na vacina da gripe houve aqui alguma coisa que falhou. A população foi a correr vacinar. Nós tivemos pessoas com mais de 65 anos a serem vacinadas porque tinham uma receita médica e eu não me podia recusar perante uma receita médica a vacinar essa pessoa, ou porque tinha sido segregada precisamente para ser vacinada por outro órgão qualquer, e a verdade é que deixei de vacinar pessoas para as quais já não tive vacina, e estamos a falar de doentes com insuficiência cardíaca ou com insuficiência renal, e isto é grave. Aliás, eu posso dizer que a equipa da Farmácia Saúde, assim como todas as equipas das farmácias que vacinaram, receberam 3 vacinas por farmácia para se vacinarem como profissionais de saúde. Ora, a minha farmácia não somos 3 e muitas farmácias também não serão só 3.
Claro.
Mas eu disponibilizei o número de vacinas que comprei para administrar aos meus funcionários. E, inevitavelmente, todos os funcionários, inclusivamente eu, que me considero minimamente saudável, dispensámos as nossas vacinas a muitos doentes com problemas desta natureza. Ou seja, nós próprios sentimos-nos na obrigação de dispensar as nossas vacinas. Houve, se calhar, aqui uma segregação em massa de pessoas por ordem de chegada. Pronto, estes erros acontecem. Foi, se calhar, uma corrida um bocado desmedida com medo da própria pandemia, com medo da confusão de sintomas, mas acho que num próximo ano temos que nos organizar um bocadinho melhor e se calhar também aprender um bocadinho com o que aconteceu com a vacina da gripe para estarmos mais preparados para a próxima vacina.
Soutora, quase que aposto que estes seus se calhares que deixou agora aqui para os nossos ouvintes já os terá dito o ano passado e há 2 anos e há 3 e parece que nunca aprendemos. E quando digo nós, estou a falar no fundo quem decide, quem toma posições, quem toma decisões. Só para concluirmos, podemos ficar tranquilos de que apanhar esta vacina é, pelo menos, no fundo a pergunta era um pouco esta, a vacina não cura, a vacina serve para prevenir, é assim, não é, doutora? As pessoas podem pensar que eu tomo a vacina e fico irremediavelmente curado se já tiver contaminado, não é bem assim, não é essa a estratégia nem a função da vacina.
Aliás, o SARS-CoV-2 continua a ser muito desconhecido, como costumamos dizer. É imprevisível ainda sabermos a capacidade de imunização da vacina em termos individuais. Inclusivamente, pessoas que já estiveram contagiadas pelo vírus, algumas desenvolvem anticorpos de formas bastante diferentes. E, portanto, e como sabemos que a mutação deste vírus também é muito rápida, há aqui ainda muita coisa para esclarecer. Mas uma coisa é certa, a vacinação serve para isso, serve para dar imunidade às pessoas, para realmente conseguirmos travar esta pandemia. Porque se nós não conseguirmos, aliás, nós já erramos, na minha opinião, na questão dos testes rápidos de antigênio, não os fazermos mais massivamente a toda a população. E eu aqui peço desculpa por aquilo que vou dizer, mas eu acho que muitas vezes é para esconder um pouco números. Na verdade, qual é que é o importante para mim, como profissional de saúde, e aqui falo como farmacêutica comunitária, eu não quero saber se tenho muitos números de pessoas realmente contagiadas, até porque muitas contagiadas têm sintomas ligeiros ou até podem ser assintomáticas. O que me preocupa verdadeiramente são as mortes. Se nós tivermos um número elevadíssimo de pessoas contagiadas e se os apanharmos numa fase inicial da doença, provavelmente conseguimos impedir mais mortes. E essa é a grande preocupação, é impedir mais mortes. E quem são os fragilizados? São, obviamente, os mais idosos. E são estes que não podemos esquecer. E são estes que o próprio Ministério da Saúde garante acesso e cuidado de todos, em particular aos que estão mais isolados. Portanto, não podemos deixar ninguém por trás, temos que vacinar e temos que envolver todos os profissionais de saúde que tenham competências e sejam capazes para o fazer. E as pessoas não têm que ter medo de ser vacinadas porque têm, obviamente, um profissional de saúde à sua frente que sabe o que está a fazer e sabe as questões que tem que colocar e o que tem que avaliar.
Doutora Anabela, obrigado por este esclarecimento, por esta informação, por nos deixar tranquilos e confiantes e parabéns também pelo belíssimo trabalho na linha da frente que as farmácias da nossa região e, creio acreditar, as farmácias portuguesas também têm vindo a fazer a par do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado por partilhar connosco. Bom dia.
Muito Muito obrigado, nós. Bom dia, obrigado.
Doutora Anabela Mascarenhas, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos, a explicar-nos como é que funciona este processo das vacinas anti-Covid-19, se realmente são seguras, se valem a pena e a forma como elas podem vir a ser ministradas. Ficou aqui a opinião da Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Farmacêuticos.